presas 18 de setembro e a princesinha deixaram a cidade sem avisar e decretaram falência. Hoje, esse processo rescisório, de acordo com Zé Souza, está em torno aí de 12 milhões de reais.
Esse processo, ele começou em 2015, né, quando veio a falência das empresas, e o sindicato teve o cuidado de tomar todas as providências, né, demos entrada na justiça, né, cobrando tanto das empresas quanto da prefeitura. Eu não sei o porquê, alguns trabalhadores, a prefeitura tomou revelia, alguns trabalhadores em torno de 14 ou 15 trabalhadores, mais ou menos, já receberam esse dinheiro, né, com a precatória. E o restante, até hoje, né, as empresas foi condenada, né, julgada e condenada para pagar os trabalhadores, mas até hoje não se achou nada, né, dessas duas empresas, nem aqui em Feira de Santana, nem fora de Feira de Santana. Eu já fui em vários estados, em Minas, em São Paulo, né, no Mato Grosso do Sul, e ninguém acha nada desses empresários que apareceram aqui em Feira de Santana. Então está aí, hoje nós temos em torno de 10 a 12 milhões aí para receber desses empresários, não é pouco dinheiro. Inclusive tem eu, teu companheiro Mariano, que são os mais antigos, né? Nós temos 29 anos nas empresas. E até hoje nós não conseguimos resolver nada. Nós temos uma esperança, né, que lá atrás as empresas colocou a prefeitura na justiça, cobrando desequilíbrio financeiro. Quando reduziu aquelas tarifas, né? Você lembra que foi em 2013, mais ou menos. E até hoje isso não saiu, né? Não foi resolvido. Então os trabalhadores estão aí cobrando, fazendo manifestação, nós estamos apoiando, estamos dando todos os documentos que eles pedem, né? A gente dá para eles. Agora, infelizmente, a gente não vai estar aqui mentindo, enganando os trabalhadores, dizendo que a gente vai conseguir resolver de uma hora para outra. Nós estamos fazendo aquilo que está dentro do nosso conhecimento, o que a gente pode fazer. É cobrar. Né? E correr atrás se a gente consegue achar algum bem para a gente conseguir resolver o problema dos trabalhadores rodoviários aqui de Feira de Santana.
Mas aí, quantos funcionários estão no processo de rescisão?
Olha, era todo funcionário, né? Era em torno de 1.000 trabalhadores, né, que está aí sem receber, né, suas rescisões, né, que foi todo mundo demitido. Aí voltamos para as outras empresas, né, em 2015. Mas está aí rolando até hoje e a gente não tem ainda uma solução definida para dizer, não, a partir da manhã para fazer aquilo. Não tem, a gente não pode estar enganando os trabalhadores, certo? Então os trabalhadores estão nos direitos deles de estar cobrando, de estar reivindicando que nós trabalhamos, temos direito de receber. Nós aqui como dirigentes, estamos na mesma situação que todos os trabalhadores aí fora que estão fazendo suas manifestações, seus protestos, com todos os direitos. Né, para a gente achar uma solução para a gente tentar resolver esse problema, né, que está rolando aí desde 2015.
O senhor falou um montante em espécie, ou melhor, de 12 milhões está na pendência, é isso?
Isso. A única coisa que você tem hoje dos empresários, que é uma casa velha aqui, que era do Sincor, que está no nome das empresas, que está aí. Mas tem vários processos de INSS, de FGTS, é muita coisa. Então, isso não dá, não daria para nada. Não dá nem para pagar o pessoal que era do Sincor naquela época. Certo? Então, mais você não acha mais nada. Uns ônibus velhos aí que ficou, virou sucata, que não dá para pagar nenhum trabalhador. E aí é muito dinheiro. Isso aí, quando você for colocar com mora, juros e sobrejuros, né? A cada ano que passa, ele vai aumentando mais.
As duas empresas apresentaram falência quando deixaram o sistema de transporte público da cidade.
Isso, eles deram um, como é que chama, um apagão. Nós deitamos com as empresas funcionando e de manhã, quando nós chegamos para trabalhar, estava um cadeado na porta e os empresários sumiu, né? E não deram nenhuma satisfação aos trabalhadores. A gente responsabiliza a prefeitura também, porque assim, quando você dá uma concessão à empresa, ela tem que ter bens, tem que ter garagem, tem que ter ônibus no nome delas. E elas não tinham nada, não tinha garagem, não tem nome, não tem ônibus, não tem nada. Então, por isso que a gente está responsabilizando a prefeitura e as empresas, para, né, para ver se a gente consegue achar uma saída para resolver o problema desses trabalhadores.
Agradeço a participação e o abraço da equipe da Rádio Povo.
Nós que agradecemos e estamos à disposição.
Esse é o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Feira de Santana. Presidente não, o Zé é o vice-presidente, que o presidente é Alberto Neri. E conversamos com José Souza, vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários. Berinaldo Kazumba.
Jornal Dinâmico News. 12 horas e 39 minutos. Valeu, J. Bezerra. Daqui a pouco você volta com mais informações aqui na Povo FM, Feira de Santana, emissora do Sistema Paz de Comunicação que mais cresce no Brasil. Vamos continuar acompanhando e esperar, né? Quem tem fé, né? Dizem que quem tem fé vai a pé, mas o povo já dava para ir a pé umas 100 vezes aqui, pelo menos em São Paulo. Pelo tempo, são 11 anos. 11 anos que as empresas foram embora e deixaram aí os trabalhadores a ver navios. São cerca de 1.000. Somente 14. Só 14 conseguiram receber. Empresas Princesinha, que operaram no sistema de transporte coletivo em Feira de Santana, e também a 18 de setembro. 12h39. Ô, Alberto Henrique, deixa eu pegar o boa tarde seu aí, nessa quinta-feira. Uma ótima tarde de quinta-feira para você, chegando com mais informações, Alberto Henrique.
Boa tarde, Berinaldo, desde Campos. Cerca de 90 estudantes passaram mal após almoçarem no restaurante do campus da Universidade Federal da Bahia, de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Conforme apurado, todos os alunos apresentaram sintomas gastrointestinais, como dor de barriga, vômitos e diarreia, logo após a refeição no local. Após o caso, alguns alunos fizeram denúncia na instituição e outros diretamente na vigilância sanitária. O estabelecimento foi temporariamente fechado. Tiveram alguns episódios anteriores, como pedras e parafusos, e já encontrado por alunos, contou a estudante Mariana Lopes. Uma reunião abordou o assunto ao longo do dia, com a presença da direção da instituição de ensino, representantes da prefeitura e da parte de estudantes. Os alimentos não eram preparados no local. Uma cozinha industrial da cidade era responsável pelas 500 refeições diárias servidas no restaurante, Berinaldo.
12 horas e 41 minutos. Valeu, meu querido Alberto Henrique. Deixa eu abraçar na audiência do Dinâmico News. Está no trânsito agora o ex-vereador Roque Pereira. Está de rádio ligado. E obrigado, viu, a você que está agora no carro, a criançada que está retornando para casa. Tá com o papai, tá com a mamãe, tá no, também no transporte escolar. Muito obrigado, viu, gente, aos motoristas aí do transporte, né, por aplicativo, do Uber, do 99, os taxistas. Obrigado mesmo, você que tá no trânsito agora, obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência. 12h41, nós vamos pro intervalo comercial, o WhatsApp do povo continua liberado. Aqui o povo entra sem pedir licença. Pode deixar aí liberado, Alberto Henrique, o WhatsApp do povo aqui do Dinâmico News para você participar, mandar áudio para a gente. Vamos para o intervalo comercial rapidinho. A gente volta já já. Na volta, quem já está aqui ao vivo em nossos estúdios é o ex-deputado e radialista Carlos Geilson. Vai conversar com a gente daqui a pouco sobre o seu futuro político. Daqui a pouco. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já.
Ouvindo? Quer participar? É só chamar no WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Rádio Povo.
Essa é a rádio oficial do seu outono.
Outono!
Rádio Povo FM. Um dia novo todo dia.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Ouça o programa O Guardião das Sete Chaves, de segunda a sexta, das 9 às 9:30 da manhã, pela Povo FM 103,7. Ligue 759-9146-2008. Vá com fé, que o Guardião Oxóssi tem axé.
Quando você liga o rádio, nós estamos aqui para te desejar um dia maravilhoso. Seja no seu trabalho, em casa ou no carro, nós te levamos música, informação e entretenimento da melhor qualidade. A Rádio Povo FM deixa o seu dia muito melhor.
Rádio Povo FM.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Minuto Saúde.
Fix Boldo é um suplemento que auxilia no tratamento dos males do fígado. Boca amarga, tontura, prisão de ventre, gases, barriga inchada, você alivia com Fix Boldo. Fix Boldo ajuda a combater a gordura no fígado. Comeu, bebeu, exagerou, passou mal? Tome Fix Boldo. Fix Boldo você encontra nas boas farmácias. Anote, Fix Boldo.
Alegria.
Ouça de segunda a sexta, aqui na Povo, Encontro da Tarde, com boas músicas e entretenimento. Taio Caroba, o depurativo que limpa e purifica o sangue, informa. Ouça de segunda a sexta-feira, Primeira Página, jornalismo que tem a marca da credibilidade.
Ouviu na Povo, é verdade.
Olha a hora, para você não perder o seu horário aqui na Povo FM, 12 horas e 45 minutos. Estamos recebendo aqui o ex-deputado estadual, 3 mandatos na Assembleia Legislativa, representando Feira de Santana, radialista há mais de 40 anos, está caminhando para 50 já, viu, Deise? 48, eu não falei, está caminhando já, batendo ali o ponteiro quase em meio século de rádio.
A sua idade.
É a minha idade, eu tenho 48, vou fazer 49 este ano, então é a mesma idade, a minha idade é o tempo dele de rádio, de microfone, comunicando aqui em Feira de Santana. E eu tenho um prazer, Geilson, em nome do Sistema Paz de Comunicação da Povo FM, Feira de Santana, você que trabalhou com Roberto Paz há muito tempo, eu tenho o prazer de recebê-lo aqui para falar sobre seu futuro político, será candidato, isso o pessoal pergunta muito, né? Será? Vai sair da política? Foi secretário recentemente do município de Feira de Santana. Em primeiro lugar, muito boa tarde e obrigado por atender o nosso convite.
Boa tarde para você, Berinaldo, a Desilaine, Alberto Henrique, José Bezerra, mas eu quero citar também, me permita, alguns amigos aqui da casa, como José Roberto Paz, que foi meu colega na rádio Subaé, onde ele apresentava o Canto Sertanejo, né? Muito bem, líder de audiência, por sinal. E a dona Senira Félix, há um bom tempo que eu não vejo, e com muita alegria sei que ela está acompanhando agora a comunicação. Estou aqui acompanhado do nosso assessor, o Daxon, e falava com você o seguinte: eu estou notando que você está mais forte, tomando tiogenol. Tio Caroba, cardiocetil, ainda tomou o tio tosse,
quando tá resfriado, aí fica legal. Então, você é saúde, né, gente? Isso é a coisa, o patrimônio que a gente tem, a saúde, e a gente por auxilia.
Por isso que você nunca mais gripou tomando tio.
Graças a Deus, tio tosse sempre, pra família inteira.
Bom, demais, tá aqui. E dizer, Berinaldo, eu lancei recentemente, agora no final de abril, a minha pré-candidatura a deputado federal, e com muita alegria recebo o convite para vir aqui falar com seus ouvintes no programa Dinâmico News, para contactar com as pessoas que estão ouvindo a 103.7. Lembrando que eu passei aqui muitos anos na antiga Rádio Carioca, que a Rádio Povo sucedeu, né? Isso. Rádio Carioca, e é uma casa que eu fui muito feliz. Foi meu início oficialmente no rádio, foi onde a minha carteira profissional foi assinada no dia 1º de abril de 1978. Então eu completei no dia 1º de abril passado 48 anos como radialista profissional, né? Então, e ainda me encontro com disposição, com alegria de fazer rádio, e independente hoje de ser político, estar na política, mas eu saio de casa como saio agora às 12 horas para estar aqui no estúdio com aquela empolgação, animado, como se fosse um iniciante. Ainda sinto o friozinho na barriga, ainda fico tenso, ainda fico nervoso. Eu acho que o rádio ele é muito decisivo na minha vida. Ele é impactante na minha vida e eu não sei até quando estarei no rádio, mas digo para você que enquanto tiver com a voz ainda e com disposição, estarei sim me comunicando através das ondas amigas do rádio.
Geilson, você esteve aí por muitos anos representando Feira de Santana e a Bahia na Assembleia Legislativa como deputado estadual. Por que agora essa mudança, buscando um cargo em Brasília, no Congresso Nacional Especial, na Câmara dos Deputados?
Berinaldo, você esteve perto e acompanhou o nosso mandato como radialista, como profissional da comunicação que é. E você sabe que durante o exercício de como deputado estadual, procurei sempre estar entre os melhores da casa, presente, tanto em indicações, nas relatorias, nas comissões, nos discursos, nas indicações, projetos, etc, etc. E foi um período muito interessante, fui feliz, mas eu acho que tudo tem seu tempo. E essa fase passou. E agora eu quero alçar outros voos, um desafio maior, uma candidatura mais difícil, mais disputada. Você vê que eu vou buscar espaço com os campeões de votos, com homens que estão aí abarrotados de dinheiro através das emendas PIX, das emendas impositivas. Mas a minha vida sempre foi movida pelo desafio. E você me conhece de perto, como a Desilaine também. Eu fui colega do pai do Alberto Henrique, o velho Alberto Henrique, saudoso Alberto Henrique. E vocês sabem, podem testemunhar, que a minha vida sempre foi voltada para esses desafios. Eu nunca me acomodei. Eu nunca me acomodei. Ah, é difícil? É, eu lembro perfeitamente. Quando eu entrei na política, alguém dizia assim: não vai para canto nenhum, só vai ter 2.000 votos. E quanto mais falavam isso, mais me motivavam.
Eu
a mesma
lembro que
coisa.
Tinha um político que falou assim: rapaz, se ele tivesse 5 mil, o visto não sai aí na Getúlio Vargas. Você lembra?
Eu lembro, ele começou dizendo: se eu tivesse 2 mil, e a visto saia. Depois ele viu a repercussão, aí aumentou um pouquinho para 5 mil. E eu tive naquela eleição quase 28 mil votos. No geral, quase 28 mil votos, né? E eu não fui na casa dele pedir para ele vestir saia, né? Respeitando que é um chefe de família, é um amigo. Mas quanto mais ao desafio, eu gosto quando alguém diz: esse aí tá morto, não vai para canto nenhum. É o combustível para a gente trabalhar, para a gente se motivar. É justamente essas falas depreciativas dos adversários, dos concorrentes.
Hoje, Geilson, a gente vem sempre falando, e não só o rádio, os comunicadores, mas a cidade, a gente chega nas rodas de conversa. O Feira de Santana já tivemos 4 até 5 representantes na Câmara Federal. A gente empobreceu muito em relação à nossa representação no cenário, no centro das discussões, que é Brasília. Hoje temos apenas um representante. Falou agora, logo cedo aqui, mas na abertura do programa, o deputado José Neto. Você vê que esse cenário hoje, ele beneficia os candidatos da cidade, sendo que tem um outro problema, é isso que eu quero abordar com você. Nós, nos últimos anos, nunca na história dessa cidade, tantos candidatos, seja estaduais ou seja federais, aqui trabalhando com lideranças, com vereadores em nossa cidade. Você acha que essa entrada de candidatos de fora dificulta também os nomes aqui, os da cidade?
Óbvio que dificulta, porque são políticos que vêm em Feira de Santana buscar o voto. Não é ilegítimo, não é ilegal, mas a gente sabe como isso acontece e como as coisas são verificadas na prática. Ninguém aparece assim do nada e surge em Feira de Santana e leva um monte de votos. Claro, quem é da política conhece muito bem esses caminhos. Infelizmente, eles aparecem agora na época de política, nesse momento assim muito propício para conversas bonitas, e quando elegem, dão para a Feira de Santana uma patrol, um trator, botam um dinheirinho ali para uma associação e vai alimentando o nome, mais nada. Mas o grosso, milhões e milhões de reais em emendas, não vem para a Feira de Santana. É isso que as pessoas têm que entender. Quem tem compromisso com Feira de Santana, quem é de Feira, quem nasceu, quem respira essa cidade. Você, Berinaldo, está aqui. Você já trabalhou hoje de manhã, você está agora. Daqui a pouco você vai encontrar Berinaldo aqui numa cafua, com todo o respeito, num botequim, num barzinho.
Numa venda, numa bodega.
Pô, vai encontrar Berinaldo.
Está gastando dinheiro lá.
Porque ele gasta aqui. Eu vivo em Feira de Santana. Eu saí agora da Santa Mônica para vir aqui, para a Rádio Povo. De manhã já estava trabalhando na rádio onde eu milito todos os dias, lá na Calilândia. Depois fui tomar café no Sobradinho, fui no Jardim Cruzeiro, aqui perto, fui na Baraúna, porque a gente está todo dia respirando essa cidade. Agora, quem é de fora que você está me ouvindo agora? Aí vem com a conversa bonita, compra cabos eleitorais, faz aquela reunião pomposa e tal, e depois, ó, capa o gato, passa a eleição, você não vê. Isso acontece todos os anos, em todas as eleições. É óbvio que isso enfraquece a representatividade da cidade. Nós estamos aí enfrentando problemas seríssimos em Feira de Santana e temos uma única voz. E eu sempre fui inconformado com isso, e você sabe, e me acompanhou de perto. Eu sempre disse, eu não aceito que Feira de Santana tenha uma representatividade tão anêmica. Não é que o único deputado não seja um bom deputado, é que sozinho. Feira tem mais de 450 mil eleitores numa cidade de 650 mil habitantes. Uma cidade que lá atrás, quando o número de eleitores era bem menor, já tivemos 4, 5 deputados federais. E agora que aumentou o número de eleitores consideravelmente, estamos vivendo com apenas uma alma penada, no bom sentido, na Câmara dos deputados. Então, eu coloco meu nome à apreciação. Eu sou inconformado, e que julgue, você analise, você que está me ouvindo agora. Eu tenho a coragem de enfrentar o sistema desses caras que estão aí com malas de dinheiro comprando votos. Enquanto tiver voz e força, eu vou colocar meu nome à apreciação, e que você julgue se sou merecedor ou não do voto. Agora, passada a eleição, você vai me encontrar. Eu me elegi deputado estadual, todos os dias estava em Feira. E você me acompanhou muito nessas viagens, e aí voltava para Salvador, arriscando minha vida de madrugada. Mas dormia em Feira de Santana, porque meu compromisso aqui com a cidade e com a nossa região. Agora, outros vão aparecer agora, um vereador, um cabo eleitoral faz uma reunião, e depois você procura lá na cidade dele, que você vai achar, porque em Feira não vai encontrar.
12h56, estamos conversando aqui na Povo FM com o ex-deputado estadual, radialista há quase 50 anos, Carlos Geilson. A gente vai para o intervalo comercial, viu, Alberto Henrique? A gente volta já já. Eu quero conversar com o Geilson sobre a política estadual e sobre a política nacional, já que ele é pré-candidato a deputado federal. Tem algumas discussões, algumas pautas estão sendo discutidas atualmente em Brasília, e daqui a pouco a gente volta, viu? O nosso WhatsApp liberado. Ô, meu querido Alberto Henrique, o intervalo é rapidinho, a gente volta já já.
Jornal Dinâmico News.
Tá ouvindo? Quer participar?
É só chamar no WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Povo FM 103,7.
É Povo Informado.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Em múltiplas plataformas. Você também pode ouvir a Rádio Povo pelo portal radiopovo.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Rádio Povo, a rádio que mais cresce na Bahia.
Ouviu na Povo, é verdade.
Rádio Povo.
Essa
é a rádio oficial do seu outono.
Outono.
Rádio Povo FM. Um dia novo todo dia.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Ouça o programa O Guardião das Sete Chaves, de segunda a sexta, das 9h às 9h30 da manhã, pela Povo FM 103,7. Ligue 75991462008. Vá com fé, que o Guardião Oxóssi tem axé.
Quando você liga o rádio,
nós estamos aqui para te desejar um dia maravilhoso. Seja no seu trabalho, em casa ou no carro, nós te levamos música, informação e entretenimento da melhor qualidade. A Rádio Povo FM deixa o seu dia muito melhor.
Rádio Povo FM.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Minuto Saúde.
Fix Boldo é um suplemento que auxilia no tratamento dos males do fígado. Boca amarga, tontura, prisão de ventre, gases, barriga inchada, você alivia com Fix Boldo. Fix Boldo ajuda a combater a gordura no fígado. Comeu, bebeu, exagerou, passou mal? Tome Fix Boldo. Fix Boldo você encontra nas boas farmácias. Anote, Fix Boldo.
Alegria.
Ouça de segunda a sexta, aqui na Povo, Encontro da Tarde, com boas músicas e entretenimento. Taio Caroba, o depurativo que limpa e purifica o sangue, informa. Ouça de segunda a sexta-feira, primeira página, jornalismo que tem a marca da credibilidade. Em múltiplas plataformas. Você também pode ouvir a Rádio Povo pelo portal radiopovo.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Rádio Povo, a rádio que mais cresce na Bahia.
Uma hora, uma e um, mudou o digital, uma e um aqui na Povo FM, no Dinâmico News. Muito obrigado, viu, gente? Você que tá ouvindo a gente agora aí nos diversos bairros da cidade, na zona rural também. O povo da zona rural tá feliz, graças a Deus. Tá chovendo em Feira de Santana. Ah, vamos ter uma colheita boa, viu? Fartura nesse São João. Um abraço pro meu amigo Nildo, aí no Genipapo, na região da Matinha. Abraçar meu amigo Genival também, em Jaíba, na Tapera de Jaíba. Você conhece bem, não é, Alberto Henrique, aquela região, né?
Sim, sim, tá Tapera 1 e 2.
Tá chovendo bem? Mantiba também?
Começou ontem às 22 horas da chuva.
Pronto, um abraço, viu? O povo da zona rural, tenho certeza que tá feliz, porque chuvas é sinônimo de fartura. Uma e um. Voltamos a conversar aqui, ele está ao vivo nos estúdios.
Deixa eu mandar um alô, pessoal.
Pode, à vontade.
É, Sim, o da Rua Nova, forte abraço, acompanhando a entrevista. É, Felipe lá do Jorge Américo, um grande abraço. Um abraço também para GG Baiano. Um abraço para vocês, obrigado pelo carinho e pela audiência aqui, o Dinâmico News.
Estamos entrevistando o ex-deputado estadual radialista há quase 50 anos em Feira de Santana e na Bahia, Carlos Geilson, aqui na Povo FM. Geilson, em relação, você é pré-candidato a deputado federal, cenário do estadual, como é que você está vendo hoje essa disputa? Pelo menos nas últimas pesquisas, tem um empate técnico entre o ACM Neto, que é o candidato, o principal candidato da oposição, ou o principal, o único, que até agora, pelo menos, se falou em outro, e eles disputaram na última eleição, e Jerônimo Rodrigues. Como é que você está vendo esse cenário? O que é que você acha que vai acontecer aí no decorrer aí da pré-campanha e da campanha que vai vir ainda?
É, Berinaldo, na eleição passada, a despeito de ACM Neto ter liderado as pesquisas até quase duas semanas antes das eleições, depois houve uma reviravolta no quadro e acabou Jerônimo ficando em primeiro lugar no primeiro turno e também se consagrou no segundo turno ganhando a eleição. Mas naquela eleição Jerônimo era um desconhecido. Quem conhecia Jerônimo Rodrigues? Nós, da comunicação e da vivência política, mas do grande público era um desconhecido. E ao longo da campanha ele foi popularizando o seu nome, logrou êxito e ganhou a eleição. O presidente Lula, naquela época, estava muito mais bem avaliado do que nessa, popularidade bem maior do que em nosso estado. E o que é que sucede? Tem o segundo turno e a frente de Jerônimo foi 400 e poucos mil votos, uma eleição muito disputada. Nessa Nessa campanha agora, que a gente está vendo, nessa pré-campanha, o presidente Luiz Inácio continua liderando com muita folga, mas não mais com aquele índice de quase 70% no geral na Bahia. Hoje está em torno de 52%, 55%. Óbvio que Jerônimo Rodrigues, né, como governador, tem um índice muito melhor do que tinha naquela época de largada da pré-campanha. Mas, ao mesmo tempo, a Semi Neto hoje tem o apoio de João Roma, que dividiu os votos no primeiro turno. O que é que eu quero dizer com isso? A eleição na Bahia, eu acho que 95% a 98% vai ser decidida no primeiro turno, porque não tem uma terceira via para puxar um segundo turno. Então, vai ser extremamente disputada a eleição na Bahia. Lógico que eu estou no partido que tem lado, eu tenho lado, mas você me faz uma pergunta onde eu me coloco como um avaliador. O PT está cansado na Bahia, quem fica muito tempo exercendo um cargo, um partido, óbvio que tem o desgaste, tem o cansaço, tem o desejo da mudança. Mas, por outro lado, quem está com a chave do cofre é o governador Jerônimo Rodrigues, que vai prometer, vai fazer isso acontecer para tentar reverter o quadro. Por isso que a eleição é difícil, mas vamos aguardar para ver o que é que vai se suceder no âmbito estadual. No âmbito federal, uma eleição que, para mim, até uma surpresa, o Flávio Bolsonaro ter se igualado ao presidente da República e ter alguns pontinhos à frente, décimos à frente, mas mostra que a eleição está muito polarizada e muito disputada. É inegável, Berinaldo, que sempre houve na Bahia uma influência nacional. Tanto que você observa o seguinte: para presidente da República, o PT sempre ganha em Feira, mas perde para prefeito. Então você vê que quando a eleição é nacional, há tipo voto vinculado. Quando a eleição ela é regional, assim, municipal, o eleitor vota independente de quem está governando o estado ou quem está na presidência da República. Tanto que o deputado Zé Neto sempre usou a vinculação: olha, vote para prefeito no partido do governador e do presidente, e até agora não surtiu efeito. Mas a eleição nacional, ela está muito ligada. De modo que, se o Flávio Bolsonaro se consolidar como um vitorioso na eleição nacional, vai impactar aqui na campanha de Jerônimo Rodrigues. Caso contrário, se Lula reverter o quadro e mostrar solidez, isso também beneficia Jerônimo Rodrigues aqui na Bahia.
O pré-candidato, né, e deve ser o candidato da oposição aqui, a Semi Neto, ele já, inclusive, já assumiu alguns erros que ele disse que teve no decorrer da campanha. Um dos erros, na nossa visão, que ele não definiu a eleição polarizada nacional e vai voltar a ser polarizada, praticamente os mesmos nomes, né? Só vai trocar o filho pelo pai, mas o Assis Neto não declarou um apoio ao candidato, não teve um palanque aqui com o Bolsonaro. Talvez podia ser outro caminho. Mas você acha que nesse momento aí ele agora vai ter um palanque com o Flávio Bolsonaro aqui na Bahia?
Eu acho que ainda não.
Não, no primeiro
turno? Eu acho que ainda não. Porque ele já teve uma conversa com Flávio Bolsonaro e Flávio está ciente disso. A última pesquisa aqui na Bahia deu 55% para Lula, 22% para Flávio Bolsonaro. Óbvio que quando a Semi Neto ele chama o palanque para Flávio Bolsonaro, Flávio vai crescer na Bahia. Mas, em compensação, ele também deixa o seu crescimento estagnado. É uma situação muito delicada. Talvez ele opte por fazer o palanque de Ronaldo Caiado, que o eleitor não tem tanta diversidade, tanta animosidade, e ele possa buscar esse voto do cidadão que vota em Lula e vota em Assemi Neto, que na eleição passada, tanto que você vai mensurar a votação que Lula teve e de Assemi Neto, você vê que muito voto foi casado. Esse voto casado que ele não quer perder, na medida que declare de forma firme, totalmente dedicada à campanha para Flávio Bolsonaro. Ele quer ainda ter o voto da direita e ter o voto dos insatisfeitos com o governador Jerônimo Rodrigues.
Estamos conversando aqui na Povo FM, no Sistema Paz de Comunicação, com o ex-deputado e radialista Carlos Geilson. Ô, Geilson, você foi secretário recentemente do prefeito, né, do ex-prefeito Colbert Martins. O senhor esteve na campanha do atual prefeito, no mesmo grupo, os partidos que apoiaram o atual prefeito José Ronaldo de Carvalho. Nós temos hoje aqui um cenário de candidatos ligados, pelo menos pré-candidatos, pré-candidato a deputado federal, Zé Chico. Já esteve aqui, inclusive, há algumas semanas, o ex-prefeito, também é pré-candidato, Colbert Martins, filho, né, pelo PSDB. O senhor está no Republicano. Se coloca como pré-candidato a deputado federal. Falei três nomes aqui que são de Feira de Santana. O senhor conta, ou já conversou, pretende conversar, ou já foi chamado pelo prefeito, atual prefeito José Ronaldo de Carvalho, para conversar sobre a sua candidatura, ou o senhor não conta com o apoio do prefeito José Ronaldo?
Óbvio que eu conto com apoio, até porque política é mão dupla, e eu sempre apoiei José Ronaldo de 96 para cá em todas as campanhas.
Todas?
Eu estive com José Ronaldo.
Em todas as campanhas
estive com José Ronaldo. Né? A única que eu não tive foi no primeiro turno, na eleição para prefeito em 2020, mas no segundo turno estava...
O senhor foi candidato. Essa,
2020 candidato a prefeito.
A prefeito, sim. Prefeito.
Mas no segundo turno estava com o candidato dele, que me procurou, e nós firmamos a parceria, e foi uma parceria vitoriosa, que revertemos o quadro, onde Zé Neto, no primeiro turno, ganhou a eleição em Feira com 10 mil votos de frente para Colbert. E com o nosso apoio, com o apoio do deputado Arimateia, revertemos o quadro e Colbert ganhou a eleição no segundo turno por 26 mil votos. Uma virada histórica e muito interessante. Eu, antes de tornar público a minha ideia de ser candidato a deputado federal, marquei uma audiência, fui no gabinete do prefeito, trocamos ideias, analisamos partidos e depois, antes de tornar público, essa foi uma conversa de ordem reservada, Eu mandei mensagem para o prefeito, disse, prefeito, antes de tornar público a minha posição de candidato a deputado federal, estou aqui comunicando ao senhor, está ok. Nunca fiz nada à revelia, tudo foi com o conhecimento do prefeito José Ronaldo de Carvalho, a quem espero ter o apoio. Obviamente que uma cidade como Feira de Santana e um político do potencial da força de Zé Ronaldo, ele não vai descarregar toda a sua força, o seu trabalho, a sua energia para um único candidato, nunca fez isso e não vai fazer isso agora. Mas entendo que tenha outros políticos também que estão gravitando em torno, que estão nessa órbita do poder municipal, que também terá e será ungido pelo prefeito Zé Ronaldo.
Essa questão de escolha de partido é praticamente aí 50%. É uma estratégia para quem está na política, quem vai disputar algum cargo eletivo, é a escolha de um partido.
É
como
complicado.
Que o senhor chegou no Republicanos aí? Como foi que o senhor
decidiu? Berinaldo, veja só. Nós estamos aqui numa conversa franca, eu vou abrir meu coração e dizer o seguinte. O primeiro convite que eu tive para deputado federal foi do PL. Primeiro convite através do nosso amigo presidente Raimundo Júnior. Depois eu tive o convite do PDT. Tive com Félix Mendonça. Tive o convite do Avante. Quem me procurou foi até Arismário, prefeito de Santa Luz, para ter uma conversa, veio em Feira de Santana, etc, etc. Também recebi recado do Podemos, mas não cheguei a sentar para conversar. Tive conversa com o DC, com o PRD, que ainda estava indeciso. Agora acabou o pessoal migrando para o PDT. O PSD foi o partido que mais teve uma proposta concreta, chegamos a conversar, a ficha de filiação foi
PSD,
entregue. Foi marcada, inclusive, a minha filiação através do ex-prefeito de Serrinha, Adriano Lima. Fui tentado realmente, mas quando o Ângelo Coronel me ligou, estive na casa de Ângelo Coronel, depois... o prefeito Bruno Reis pediu que eu fosse ao gabinete dele em Salvador, nós conversamos, no outro dia, quando eu voltei, encontrei lá Ângelo Coronel, Assemi Neto, Bruno Reis, que me botaram numa sala, fizeram, como se diz assim, uma lavagem cerebral, da qual eu não pude escapar, nem escapulir, né? Revisitando as minhas raízes e a minha identidade desde o início na política, e de modo que firmamos essa parceria e me filiei ao Republicano. Eu não tive pessoalmente com o Márcio Marinho, que é o cardeal do partido. A minha filiação toda se deu através do prefeito de Salvador, Bruno Reis.
E do senador, que já tinha ido, né?
Ângelo Coronel.
Estamos conversando com o pré-candidato a deputado federal, Carlos Geilson, aqui na Povo FM. O senhor, antes de finalizar, o senhor se elegendo deputado federal? O que é que o povo de Feira de Santana, em especial, e da região pode esperar do seu mandato?
Berinaldo, você é testemunha da minha dedicação enquanto deputado estadual. Eu fui relator de projetos importantes. Quer ver uma coisa? É o seguinte, você sabe, talvez Desilaine, Alberto Henrique, vocês têm um conhecimento. Eu fui o relator que transformou o Corpo de Bombeiros da Bahia como independente. Eu fui o relator desse projeto interessante, porque até então o Corpo de Bombeiros era dentro da organização da Polícia Militar. E na época perdemos noites e debates interessantes e fui o relator desse importante projeto. Ampliação do Centro Industrial do Subaé. Fui relator por 3 vezes, onde, além da parte industrial também, a parte de serviços. Fui o relator que transformou Feira de Santana em entrância final. Além de Feira, mais 9 cidades. Cheguei a ser homenageado pelo Clube de Diretores Lojistas da cidade de Juazeiro. Às vezes você diz que o santo de casa não faz milagre. Foi homenageado em Juazeiro, mas aqui em Feira de Santana muita gente nem sabe e não soube. Então, mas de modo que talvez eu tenha pecado na questão da comunicação e não divulgar tantas coisas que fizemos enquanto o mandato de deputado estadual. Como deputado federal, eu vou chegar lá um cidadão experiente. Já passei no legislativo, já fui membro da mesa diretora, fui vice-presidente, fui vice-presidente de comissão, dirigi as sessões da casa por várias vezes, fui relator, apresentei indicações, fui o deputado, enquanto estive na casa, por 8 anos, o mais assíduo. Em 2017, fui o deputado que mais discursou na Assembleia Legislativa da Bahia, concorrendo com feras da tribuna, como Targino Machado e o próprio Marcelo Nilo, de modo que eu chego em Brasília, se assim for da vontade do povo de Feira de Santana, da minha região, político experiente. Não será nem um neófito, porque às vezes você chega no parlamento, até você conhecer, você entender como a coisa funciona, ó, o tempo voa, já passou. Então, quando eu chegar lá em Brasília, já sei como as coisas funcionam e pode ter certeza o eleitor que vai confiar em nossa representatividade, o voto em Carlos Geilson para federal, como um político já tarimbado, experimentado e que pode ser avaliado através das ações no parlamento.
Geilson, muito obrigado, viu? Muita gente aqui ligado aqui com você, lhe abraçando. O Jairo, motorista da Câmara.
Grande Jairo!
O César, o Adriano lá no bairro do Tomba. Muita gente aqui. Aldeci Filho também, dizendo que está ligado. Muita gente ligado com você, acompanhando a entrevista. Eu quero lhe agradecer pela presença aqui ao vivo, pelo convite, né? Você aceitar estar aqui debatendo, que a gente tem que debater. Debater a política, porque a política, tudo passa pela política. Então as pessoas, muita gente que fala assim, eu não quero me meter em política, eu não vou, eu não gosto, mas agora mesmo tem a discussão. Talvez você acompanhe, se não for votado agora, você chegando em Brasília, que é o 6-1.
Eu já dou a logo a minha opinião.
O senhor é a favor, se eu estivesse lá agora, votação,
o senhor
é a favor ou contra para dar diminuição?
Eu voto por 5-2.
5-2.
Trabalhar 5 dias,
folgar 2.
Desde também, é claro, que o governo federal se comprometa a ver a situação dos micros e pequenos empresários. Porque isso vai gerar despesa. Então o governo é um sócio draconiano. Tudo que você tem, o governo vai lá e é seu sócio. Mas não bota a cara, né? Ele só faz arrecadar. Você vai ter que contratar gente. E essa contratação que você vai fazer para suprir justamente essa diminuição na jornada de trabalho do seu funcionário não pode ser repassada para a mercadoria. Porque senão gera inflação, tudo vai subir novamente, então vai ficar 6-6. De modo que eu acho que o governo tem que entrar com a parte dele, também com o sacrifício, mas para o trabalhador é importante. Não aquela medida inicialmente da Érica Hilton de você trabalhar 4 dias e folgar 3, mas eu acho que trabalhar 5, folgar 2 é interessante.
Ok, muito obrigado e mais uma vez agradecer em nome da toda a direção aqui da casa, do nosso diretor-presidente Roberto Pazzi.
José Roberto Pazzi.
José Roberto
Pazzi. Com 2E.
2E, 2E. Um abraço aí e muito obrigado.
Sabe que o Paz é meu amigo de longa data.
De longa data. Ele me falou, rapaz, eu sou fã desse cara, rapaz. Você é fã dele, hein? Tá cantando aí, é Paz?
Ah, você que falou. Pazzi gravou um disco imitando Paulo Sérgio. É verdade. É,
não
é,
eu confundo até hoje.
Ele cantando aquela música, Paulo Sérgio, O Amanhã Espera por Nós Dois. E nossa última canção. Um dia traga ele aqui no programa.
O pessoal pede muito aqui a música. Essa música, inclusive, que ele gravou é de Paulo Sérgio. É. Geilson, muito obrigado, viu?
Valeu, querido. Um abraço. E até a próxima oportunidade. Só reafirmando, Carlos Geilson é pré-candidato a deputado federal e generosidade do seu coração, de Deise, do Alberto Henrique, Dona Sinira, do Paz e todos aqui que fazem Rádio Povo.
1h19, aí conversamos com o pré-candidato a deputado federal por Feira de Santana e pela Bahia, Carlos Geilson. Ô, Alberto Henrique, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muitas informações. Tem Deise Campos, tem Jota Bezerra, tem Alberto Henrique, tem você.
Esqueci de falar, meu amigo Jota Bezerra.
Jota Bezerra.
Posso dizer o apelido dele?
Pode falar.
O popular morde língua.
Também conhecidíssimo na cidade. Ô, Alberto Henrique, libera o povo aí. Deixa o WhatsApp do povo liberado, que a gente solta, vai soltando aí daqui a pouquinho. O intervalo é rapidinho, viu, gente? A gente volta já já.
Bom dia, meu amigo. Como vai você? Tanto tempo faz.
Ouviu na Povo, é verdade.
Jornal Dinâmico News.
Rádio Povo. Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa. E a participação dos ouvintes.
A Rádio Povo FM.
Com tudo!
Depois do break, vai rolar muito mais músicas.
Tiotosse é um suplemento que age como xarope à base de mel, extrato de própolis, vitamina C e zinco. Tiotosse ajuda a aumentar a imunidade do organismo, prevenindo e auxiliando no tratamento da tosse, asma, gripe, resfriados e viroses. Tiotosse possui ação anti-inflamatória, antiviral e antibacteriana, auxiliando no tratamento das dores na garganta e infecções. Tá gripado, tem tosse? Tome Tiotosse. Tiotosse você encontra nas boas farmácias.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Tecnicamente falando, o rádio é um sistema de comunicação utilizando ondas eletromagnéticas que se propagam pelo espaço.
Mas para nós, ele é muito mais. É o fiel companheiro nos momentos de insônia. É ele que nos deixa atento ao que rola por nossa cidade e no mundo através das informações. É o rádio que traz a mensagem de conforto, de entusiasmo, a palavra amiga na voz do comunicador. E claro, através das músicas, o rádio proporciona um momento para nos desligarmos do mundo e dos problemas e simplesmente nos transportarmos para onde nossos pensamentos desejam. O rádio é definitivamente membro da família. Tem lugar cativo nas residências porque interage com o seu ouvinte. Se é um veículo dinâmico, com credibilidade e que facilmente cria vínculo com toda pessoa, este veículo é o rádio.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Se você deseja divulgar a sua empresa, loja ou serviço da forma certa e eficaz, a fim de aumentar sua visibilidade no mercado, temos a forma correta, com valor justo e eficiência comprovada. O Sonic Studios pode te ajudar a tornar sua empresa, loja ou serviço ainda mais conhecidos. Produzimos o seu VT completo, com imagem do seu estabelecimento e jingle publicitário exclusivo. Solicite seu orçamento.
Manda um zap 75991350177.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular.
Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo Online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Tem pessoas que vivem na companhia de dores nas costas e deixam de fazer o que tanto gosta. Outras sofrem com torcicolos, dores reumáticas, lombares na coluna e até mesmo aquelas dores causadas pela zika e chikungunya. Todas essas dores te impedem de ter uma vida saudável. Chega de dores. Use Qualidor. Qualidor acaba com a dor, porque age direto na inflamação, devolvendo seus movimentos. Qualidor, você encontra nas melhores farmácias.
Ouça todos os sábados aqui na Povo, 6 da manhã, o programa Recordações. Os bons tempos voltaram. Oferecimento Diogenol Líquido e Comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tá na Povo, tá bom demais.
Em cada estação, uma nova emoção, um jeito novo de te conquistar.
Povo FM. Chega trazendo coração, mais perto de tudo que faz sonhar.
O vento sopra, estoura as luas, folhas dançando, tempo de se renovar.
Com você a gente segue de novo, ligado com a Rádio Povo.
Tudo que é bom vira novo.
FM, em cada estação, um dia novo, todo dia.
Minha mãe é tudo, Rádio Povo. Um amor que cuida, que ensina, que nunca vai embora. Minha mãe é tudo.
Minha mãe é tudo pra mim. Meu porto seguro, minha existência, a razão do meu viver. Eu amo muito minha mãe. Me chamo Meire, minha mãe Maria, minha mãe é tudo para mim.
Minha mãe é tudo para mim, pois seu amor me guia em cada passo, sua força e sua fé me sustenta. Por isso, minha mãe é tudo para mim.
Minha mãe é tudo para mim, é quem sempre esteve comigo nos momentos difíceis, quem nunca soltou minha mão quando tudo parecia dar errado, quem me ensinou o certo e o errado com carinho e paciência. É meu apoio de todo dia e o motivo de eu continuar tentando. Minha mãe é tudo para mim. Eu sou o Daniel e minha mãe se chama Maria.
Minha mãe é tudo para mim. Sem ela não vim ao mundo. E por ela que sou hoje. Graças a ela. Por isso, minha mãe, Dona Aurelina, é tudo para mim.
Minha mãe é tudo.
Uma homenagem da Rádio Povo a todas as mães. Feliz Dia das Mães.
Rádio Povo.
Ouviu na Povo, é verdade.
Jornal Dinâmico News.
E 27, de volta com o Dinâmico News aqui pela Povo FM, a maior audiência do horário no interior da Bahia, Deise Campos chegando com mais informações para você que tá ligado, tá sintonizado, tá no trânsito agora, tá no trabalho, tá em casa, você vai ouvir ela agora. Deise Line.
A Anvisa determinou o recolhimento de produtos de limpeza da marca IP com lotes terminados em número 1. A medida mantém suspensão de fabricação, comercialização, distribuição e uso dos itens após irregularidades serem identificadas durante inspeções na unidade da empresa Química Amparo, no interior de São Paulo. De acordo com a agência, técnicos encontraram falhas em etapas consideradas essenciais no processo de fabricação, incluindo problemas no sistema de garantia e controle de qualidade. As irregularidades levaram risco de contaminação microbiológica biológica com possibilidade de presença de micro-organismos vivos nocivos nos produtos. A Anvisa informou que a decisão foi tomada após ação conjunta com órgãos de vigilância sanitárias estadual e também municipal. Consumidores que possuem produtos dos lotes afetados foram orientados a interromper o uso imediato e procurar o serviço de atendimento ao consumo da empresa para informações, trocar informações e também o seu recolhimento. Portanto, lotes com número final 1 da marca IP, não só lava-louças, mas também como lava-roupas Tixan e também desinfetantes da marca IP. Então você fique de olho para ver se tem algum desses, desses produtos na sua casa, lote final 1.
1h29, a gente recebe a informação aqui, inclusive uma imagem, um congestionamento muito grande, antes um pouco de Amélia Rodrigues, eu acredito que ainda pelo impacto do acidente que teve no início da manhã, mas aqui é no outro sentido, é antes de Amélia Rodrigues, ainda continua aí engarrafado. Eu acho que ainda é sentido Salvador Feira aqui, já esse, sim, engarrafamento. É o mesmo, né? Do mesmo, é mesmo sentido que teve acidente, porque liberou por volta das 11, deve estar ainda parcialmente, porque ele, mesmo liberando as duas faixas,
demora.
O acostamento ali demora e tem que passar com a velocidade bem... bem embaixo, né?
E outra questão também, Beri, porque foram 14 quilômetros de congestionamento. Então, 14 quilômetros de congestionamento para dissolver dentro de 2 horas, praticamente.
3 horas é difícil. 3 horas outra é difícil. Coisa, aí você tira esses 14, aí quem já tá vindo de Santo Amaro, aí você está do passeio, aí vai encontrando. Isso. Então, nunca você vai fluindo lento, mas está fluindo, mas está uma retenção muito grande, pelo menos aí, neste momento, antes de Amélia Rodrigues, no sentido Feira de Santana, quem está em Salvador, naquela região metropolitana. Vamos a Jota Bezerra? Caiu? Então levanta ele aí que eu vou dar um recado. Olha, para ele levantar, ele tem que tomar o Taiu Caroba. É isso mesmo, é o depurativo natural que afina e purifica o sangue, melhorando a sua circulação, viu? Taiu Caroba. Taiu Caroba, você vai encontrar líquido ou comprimidos nas boas e nas melhores farmácias. Não deixe para amanhã, não. Sua saúde é a coisa mais importante que você tem. É prioridade. Você cuida de tanta coisa, tem que parar para cuidar da sua saúde. Vá hoje aí, nessa farmácia, pertinho da sua casa, aí no seu bairro, na sua cidade, e peça o Taiu Caroba. Anote aí, Taiu Caroba. Taiu Caroba você encontra nas boas e nas melhores farmácias do Brasil. E se caso alguém te oferecer um outro produto, não aceite. Só leve se for o Taiu Caroba. Em último caso, troque de farmácia, mais um troque de produto. Só leve se for o Taiu Caroba. Agora sim, linha aberta para ele, Jota Bezerra. Venha, Jota!
Repórter ligado na cidade. Repórter ligado na cidade.
Meus amigos, uma idosa de 83 anos em estado grave sofre em fila de espera da regulação, Beri, na Policlínica do Parque IP. É a dona Gelina Pereira da Silva, 83 anos, moradora do bairro da Cidade Nova, e está 11 dias na sala vermelha da Policlínica do Parque IP, aguardando transferência para o HGCA através de uma regulação, mas a informação da unidade de saúde é que a equipe não está conseguindo essa transferência. O filho da paciente, Jairo Silva Santos, solicitou a nossa reportagem, lamentando, Beri, a situação e, ao mesmo tempo, solicitando ajuda das autoridades competentes. Vamos ouvir.
Primeiramente, agradecer a você, Jota, pela sua atenção e um abraço a todos os ouvintes da Rádio Povo. Jota, o que está acontecendo é que minha mãe deu entrada na policlínica do bairro Parque P já tem 11 dias. E aí está necessitando de um leito de UTI aqui na cidade de Feira de Santana, no Hospital Clériston Andrade ou no Dom Pedro de Alcântara. E segundo eles, não tem vaga, entendeu? Então isso é revoltante porque a gente numa cidade do porte de Feira de Santana e um hospital do porte do Clériston 1, Clériston 2, Dom Pedro de Alcântara, e falar que uma não tem um leito de UTI para uma idosa de 83 anos que está em estado grave necessitando, isso para mim é uma pior covardia. Eu estou indignado com a situação dessa.
Em relação ao atendimento na policlínica, de que forma os acompanha?
Em relação ao atendimento na Policlínica do bairro do Parque P, eu quero aqui parabenizar do porteiro às enfermeiras, os médicos, todos que atenderam minha mãe, que está atendendo. Agora mesmo, nesse exato momento, minha mãe está sendo entubada. Então, eu só tenho a agradecer a eles pelo o tratamento e o carinho.
O relatório já foi tudo despedido, tem que passar pela regulação.
É isso. Ela está necessitando dessa UTI com urgência.